Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de setembro de 2021. E esses passarinhos que vocês ouvem ao fundo, que eu gravei faz alguns dias aqui, de madrugada aqui em casa, agora eles têm cara. Hoje de manhã eu consegui flagrar os dois, eu acho que é sabiá laranjeira que chama, que são dois pássaros bastante grandes, inclusive, ali pela janela da cozinha. Então, se vocês estiverem acompanhando ou seguindo o Radinho no Telegram, eu vou dar o link, como eu sempre faço, na descrição aqui do episódio, vocês vão ver ali, né, praticamente no nosso quintal, não, quintal, obviamente não, porque é um prédio de apartamentos, né, os dois sabiás que estão aí, né, são as estrelas da nossa trilha de fundo, que eu espero que esteja tornando cada episódio um pouquinho mais primaveril, né? O meu consolo, eu vou ser muito franco com vocês, nós continuamos bastante quarentenados aqui, sobretudo por conta da condição da minha sogra, que está numa condição bastante frágil, então está imunossuprimida, ou imunodeprimida, que chama, não é? Então a gente continua mantendo um esquema de clausura bastante intenso, mesmo com o papai aqui em casa. Então eu confesso que parte, né, do meu ritual para manter o ânimo e a alegria de manhã, além do radinho, é claro, de conversar com vocês, é cuidar das nossas plantas. E esses dias as plantas estão exuberantes. Hoje eu fotografei aqui, vou publicar no meu Instagram, publiquei as fotos do jasmim. Tem um pé de jasmim ali na varanda, e eu estou parecendo o imperador da China. E tem uma história muito interessante da BBC Brasil, eu vou dar o link para vocês verem. A história é muito longa, o artigo é bastante interessante, é um pouco mais longa e mais detalhada do que eu consigo guardar na minha memória, né? Para quem lembra o filme O Último Imperador, que foi um filme exuberante, um filme bastante bem produzido, ele conta essa história completamente surreal do último imperador da China, até que, né, fosse declarado uma república. O imperador que foi declarado imperador criança, era um imperador menino, né, coitado, nem sabia o que estava acontecendo direito, depois de virar uma figura praticamente decorativa, ele termina os seus dias cultivando flores no seu jardim. Aliás, se eu não me engano, eu vou pesquisar, eu vou dar o link para vocês aqui, se eu não me engano, no Japão teve uma coisa parecida também, não teve? O Hirohito, eu lembro alguma história dessas, mas pois bem, isso me faz lembrar também, é claro, aquele livro que eu demorei muito para ler, devia ter lido antes, que é o livro do Voltaire, chamado Candide, ou então Cândido, que é um livro cheio de aventuras meio picarescas, completamente, é um pouco comédia, um pouco sátira. Ele vai circular o mundo em busca de lugares, bom, são mil aventuras possíveis e imagináveis, e tudo dá errado sempre, mas dá errado de uma maneira colossal, e aí no final o cara realmente resolve assentar, resolve amarrar o burro na sombra, e ele chega à profunda conclusão que é fundamental que nós cultivemos o nosso jardim. Então, o que a gente está fazendo aqui no Radinho é cultivar um jardim metafórico, né? Plantar algumas sementes, né? Ver como elas desabrocham, ver como elas se conectam, sementes do conhecimento e da curiosidade. Hoje, eu confesso que eu começo o dia e também o episódio um pouco, talvez, entristecido. Eu estava lendo o Estadão e um artigo, um editorial, um op-ed, né, do Eugênio Butti, que é professor na ECA, sobre negacionismo. Eu recomendo fortemente a leitura, porque ele não está falando só do negacionismo daquele completo mente capto, né? Isso é óbvio, ululante, mas ele está comentando o negacionismo da sociedade. A sociedade que faz de conta que não tem nada acontecendo, né? A Faria Lima, que acha que enquanto tiver lucro no Excel está tudo bem, né? Enquanto o Bitcoin estiver subindo está tudo bem. Né, as pessoas muito bem formadas, capacitadas e ilustradas e esclarecidas, que também ficam fazendo de conta que era melhor isso do que qualquer outra coisa. O artigo é muito contundente, contundente, cortante, bastante incisivo. Acho que vale a pena ler, uma das melhores leituras para mim hoje. E me deixou um pouco triste, porque é algo que infelizmente eu venho sentindo, que é um desconforto, uma sensação de isolamento, na medida em que tem uma barbárie tão grande acontecendo, né, praticamente é como se a gente estivesse vendo o Mussolini ou o Hitler, né, dando passos gigantes e ninguém fazendo nada. Hoje, à mesa com meu pai, eu comentei, mas também sem me aprofundar demais, que eu sempre tive uma certa curiosidade sobre como teria acontecido o fascismo na Itália, né, ou como teria acontecido o nazismo na Alemanha, porque afinal parece que você precisa de alguma figura maquiavélica, né, de algum super vilão inteligentíssimo e carismático para conseguir seduzir uma população inteira. Mas o que a gente está vendo aqui é que um completo ogro, né, uma figura tosca, sem nenhuma sofisticação, sem empatia, um caso psiquiátrico quase, ele consegue com a maior facilidade, né, prosperar em cima do nosso negacionismo. Eu poderia ter mencionado a ditadura militar brasileira, mas eu não quis entrar nesse mérito, porque afinal isso é uma coisa que ele viveu de perto e que eu saiba, ninguém da minha família, né, isso não era assunto, ninguém comentava isso em casa, ninguém teve ali alguma posição heróica, não. Então a história familiar é diferente. Então, mas isso entristece um pouco, porque você fica com aquela impressão sempre quando você estuda história, que a história passou, não é que isso foi um evento isolado, mas a gente percebe que, dadas as condições, as coisas podem acontecer de maneira bastante similar, porque as pessoas funcionam dessa maneira e é o que temos. Então, vamos, alguns artigos que eu tinha sentado em cima, um deles extremamente interessante, que tem um pouco a ver com essa história. Não, aliás, antes disso, eu vou, acho que fazer aqui uma pequena digressão. Eu agradeço aos raríssimos que me mandam notícias, que são muitas vezes notícias até para distrair um pouco, né, da desgraceira toda, mas tem uma questão interessante que eu acho que faz parte, inclusive, do método de figuras como Bolsonaro, que é a seguinte, que são os caras que tornam o ar tão irrespirável, as notícias tão insuportáveis, que as pessoas começam a recuar, porque ninguém tem estômago para isso. Né? O cara, na verdade, percebeu que se ele tornar tudo tão repulsivo, as pessoas vão automaticamente desviar para algum tipo de distração. E aí ele vai continuar fazendo o que quer. Isso me faz lembrar de um colega na faculdade, que ele descobriu que tinha uma professora muito simpática, etc. e tal, ele queria colar, ele não sabia como, ele descobriu que se ele ficasse cavucando o nariz, tirando meleca explicitamente, a professora ficava horrorizada e não olhava mais naquela direção. É lógico, ele coçava outras partes da sua anatomia, não vou entrar em detalhes, né? Então ele provocava ali um espetáculo tão revoltante que ele conseguia um espaço para conseguir colar do jeito que ele queria colar. Pois bem, então, isso é uma questão interessante, porque quando o Eugênio Butti comenta do negacionismo geral, ele comenta de uma complacência, inclusive da Faria Lima, que está mais preocupada ali com o que ele chamou de lucros digitais, né? O cara só fica vendo ali numerozinhos na tela. E aí, eu não sou o primeiro a dizer isso, mas você não se interessar por política, você pode falar, não, eu só me interesso nos negócios, eu não me interesso em política. Se você só se interessa pelos negócios, você de alguma maneira está afetando política. Você tem, quando a gente não quer se envolver com política, isso também acaba sendo político, isso acaba também sendo ou complacente ou muitas vezes cúmplice de coisas abomináveis, né? Desde a Prevent Senior, que altera atestados de óbito, ou então, né, força médicos a fazerem protocolos, que vocês devem ter visto isso, eles chamaram de personal, o personal da morte. Não, olha, é o seguinte, você é um paliativista, a tua missão é evitar que o paciente de Covid vá para a UTI, porque isso a gente gasta muito dinheiro, você fica cozinhando o cara com cloroquina, ivermectina, morfina, seja o que for, mas mantém esse cara longe da UTI, porque senão dá prejuízo. Pois bem, aparentemente médicos toparam. Eu vou obedecer ordens, não é? Eu não vou me envolver, não quero saber de política. Ou seja, mesmo quando, se aqui no Radinho a gente fosse absolutamente escapista, nós estaríamos sendo cúmplices. Então, lamento, eu sei que não é legal a gente ficar lembrando dessas coisas, mas também distrair dessas coisas é uma maneira de colaborar. Então, vamos falar de um outro país, só para mudar um pouco né, a pressão sobre os nossos ombros. Vamos falar dos Estados Unidos. Tem um artigo muito interessante que se chama E se nós fôssemos o Canadá? O que eles querem dizer com isso? É um questionamento, aliás, eu quero ver qual é a fonte aqui, eu não lembro se era New Yorker, eu vou dar o link para vocês, como sempre. E a questão aqui é a seguinte, os Estados Unidos se orgulham da sua própria história. Aliás, todo país, né, inventa uma história completamente sem pé nem cabeça para se orgulhar e bater no peito e, né, rezar bandeira, etc. e tal. Uma história que muitas vezes é completamente fictícia ou perfeitamente injusta. E os Estados Unidos veneram aquela questão da guerra civil, né, os founding fathers, etc. e tal. Mas a questão é a seguinte. Ou, né, a guerra civil americana, que foi traumática, que foi sangrenta, que foi horrorosa, né, ela, em princípio, será que ela precisava ter acontecido? Porque você vê outros países que eram colônias da Inglaterra, que de alguma maneira conseguiram superar aquilo que é, em princípio, a causa, o pretexto para a guerra civil, que é a escravidão. Né, o grande, né, estopim ali da guerra civil, pelo menos oficialmente, é a questão de libertar os escravos, de acabar com a escravidão no sul dos Estados Unidos. Pois bem, fizeram uma guerra sangrenta, o país está polarizado até hoje, você até hoje tem gente invadindo o Congresso americano com a bandeira confederada, tem gente querendo derrubar a estátua de escravagistas e tem gente querendo matar quem tenta derrubar a estátua dos escravagistas. Pois bem, a questão é, outros países que eram colônia da Inglaterra, vamos pensar em Canadá, vamos pensar em Austrália, eles ficaram livres da escravidão sem fazer uma guerra civil. Né? A escravidão foi abolida de outra maneira. A escravidão foi abolida pela sociedade civil, né, por negociações, por compromissos, por conversa, num processo um pouco mais democrático, um pouco mais civil. Então, talvez, quem sabe, não precisasse ter acontecido essa zona toda. Isso me faz lembrar, existe quando você se interessa pelo tema guerra, né? Muita gente aqui leu A Arte da Guerra do Sun Tzu, que acho que é muito popular em livros, em cursos de administração, né? O Sun Tzu era um desses consultores, um desses conselheiros para os senhores da guerra na China. A China teve uma época que era todo mundo guerreando, todo mundo. Ele escreveu esse livro e tem muitas coisas interessantes ali. O ideal é uma guerra que você vence sem fazer a guerra, né? Que é o que o Bolsonaro está fazendo. O ideal é você conhecer o inimigo. Tem vários aprendizados interessantes ali. Mas essa arte da guerra é um contraponto bastante interessante à tradição ocidental, que vem sobretudo de um cara chamado Clausewitz. Se eu não me engano, Clausewitz era prussiano. Prussiano escreveu um tratado sobre o mesmo assunto. Só que a doutrina de Clausewitz era o seguinte: o objetivo de uma guerra não é vencer. O objetivo de uma guerra é destruir o inimigo. Uau, né? Ok, tá bom, né? Não sei que livro, qual dos livros os nossos militares leram, se é que eles leram algum, talvez eles leram Recruta Zero, eu não sei, não é? Mas o que é curioso, eu me lembro do tempo que eu morei em Berlim, né? Fiquei 3 meses lá, e eu sempre fui rato de sebo, de loja de livro usado. Eu lembro que uma vez, numa dessas lojas de livro usado, eu achei um guia, um mapa, na época era tudo analógico, claro, década de 90, um mapa dos sebos de Berlim. Fiz a festa, eu comprei tanto livro em Berlim que eu tive que mandar para cá de navio, era um saco que pesava uns 15 quilos de navio, demorou séculos, mas chegou, não paguei imposto, porque livro tem algum tipo de isenção. Pois bem, e um dos livros que eu perdi, talvez no divórcio, eu não sei, era um livro curtinho do Deleuze, que é um filósofo francês, sobre a guerra. E existe uma expressão que diz que a política é a continuação da guerra por outros meios. A guerra é a continuação da política por outros meios. Acho que é esse o ditado, né? A guerra é a continuação da política por outros meios. E o que o Deleuze faz, ele coloca uma outra postura, que é a seguinte, uma outra colocação, que é a paz é a continuação da guerra por outros meios. Né? À medida que uma guerra se encerra, o vencedor vai criar mecanismos, instituições, vai reescrever a história e vai instituir um tipo de paz, mas que na verdade é a perpetuação do mesmo tipo de embate. Então essa Pax Americana, essa paz americana, ela aparentemente não conseguiu resolver bem algumas questões que estão rasgando o país até hoje. Né? A resistência às vacinas, a história de acreditar que o Trump ganhou, a questão do racismo, a questão do, né, do Sul, que continua querendo usar aquela bandeira de louco. Eu achei bastante interessante, porque isso me tem vários temas aqui, claro. Primeiro, essa questão de resolver as coisas via militar. Né? A segunda questão é essa história de ter uma história gloriosa, que na verdade não está aplacando as feridas. E a terceira, para mim, é a questão da absoluta continuidade. Né? A gente fica sempre falando em revoluções, em rupturas, mas na verdade as questões continuam, as pessoas não morrem todas. Né? Os nazistas não morreram todos, né? Os escravagistas não morreram todos. E aliás tem um artigo bastante interessante da revista Piauí, eu vou dar um link para vocês, em que eles fizeram um levantamento dos nomes de ruas nas cidades brasileiras. Curiosamente, o nome mais frequente é do Getúlio Vargas, que foi um ditador. Simples. Por que que a gente perpetuou o nome de um ditador que rasgou a Constituição, que só saiu do poder dando um tiro no peito, que aliás, pelo menos essa nobreza ele teve? Por que que a gente perpetua? Né? A gente está cercado dessas persistências, ou como diria Milor Fernandes, que eu sempre cito aqui, no Brasil o passado não passa. Na verdade, o passado não passa em lugar nenhum. Né? É só você sacudir a árvore ali que vai cair um monte de coisa que ainda persiste, né? Mesmo que sejam coisas bastante antigas. E aí tem um outro artigo mais provocante ainda, esse está na New Yorker, que se chama "Quando a gente tornou as regras da guerra melhores, a gente tornou o mundo pior?" A questão é a seguinte, vamos voltar de novo para o Clausewitz. Clausewitz, né, tinha aquela doutrina de que a questão não é vencer, é destruir o inimigo. Na verdade, antes dele, não precisou do Clausewitz, né, ele só consolidou o que a gente vinha fazendo faz tempo. Né, quando os mongóis chegaram em Bagdá e falaram, olha, a gente, rendam-se, Bagdá não se rendeu, o que que os mongóis fizeram? O que eles sempre faziam, que é simplesmente aniquilar a cidade. Né, quando Roma destruiu Cartago, também não foi só uma vitória militar, os caras simplesmente destruíram Cartago. Quando Alexandre o Grande chega em Persépolis, que deve ter sido uma cidade fabulosa, ele põe a cidade abaixo. Que coisa pavorosa, não? Tem uma questão até que eu muito interessante, que eu não conhecia. Eu sonho, por exemplo, que o Bolsonaro, seus filhos todos, vão terminar no Tribunal Internacional de Haia. Haia é onde você julga hoje crimes contra a humanidade, como foi a história toda na Bósnia e tal. Haia é o sucessor do Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, teve um tribunal para julgar os criminosos nazistas. Alguns foram enforcados, outros foram condenados à prisão perpétua. Né? Um momento bastante importante, sobretudo para a história judaica, vários filmes a respeito. Então hoje eu acho que eu gostaria de ver o Bolsonaro não na CPI, não só na CPI, mas em Haia também. Quem sabe um dia a gente consegue colocar o cara lá. Mas a questão interessante é que quando foi feito o julgamento de Nuremberg, o que que você considerou um crime contra a humanidade? Sei lá, genocídio, né? Uso de, sei lá, campo de concentração. Bom, alguns crimes de guerra eles colocaram ali como dignos, né, mas alguns crimes ficaram de fora. Por exemplo, bombardeio em massa. Por que que bombardeio em massa não foi colocado em Nuremberg? Porque afinal, os nazistas bombardearam Londres, né, com de uma maneira covarde, canalha, contínua, né? Como assim? Por que que eles também não colocaram isso na lista? Porque, na verdade, os americanos tinham feito coisa parecida e talvez pior, né? Não só, tem lógico, Hiroshima e Nagasaki, que são os mais conhecidos, mas a gente pode falar aqui de um episódio que eu não conhecia detalhes, que antes de Hiroshima e Nagasaki, o Japão não se rendia, e os Estados Unidos queriam forçar a rendição, e aí eles resolveram bombardear Tóquio com bombas de napalm. Napalm, eu já comentei com vocês, eu achei que napalm tivesse sido usado só na Guerra do Vietnã. Napalm é uma mistura, é uma gelatina feita de gasolina e pó de alumínio. Pó de alumínio é extremamente inflamável. Né? Você mistura com gelatina, com gasolina, faz uma coisa meio gelatinosa, e o que acontece é que quando você espalha napalm em cima de alguma coisa e ateia fogo, como aquilo é gelatina, aquilo não escorre. Então aquilo continua queimando sem parar, você pode entrar dentro da água que você continua queimando até os ossos. Napalm é bastante cruel. Pois bem, os Estados Unidos bombardearam Tóquio com bombas de napalm. Vale lembrar que na época Tóquio, as construções populares eram basicamente de madeira, então eles intencionalmente foram atrás de áreas civis feitas de madeira. Devem ter morrido algumas centenas de milhares de pessoas, provavelmente 200 mil pessoas, que é mais do que a bomba atômica matou. E aí veja a questão, mesmo com Tóquio em chamas por conta de um bombardeio canalha, covarde, americano, o governo, o imperador japonês não se rendeu, e aí ele só se rendeu com a bomba atômica. Aí pronto, aí o cara chega, pelo amor de Deus. Bom, em suma, então, que coisa, não? Aí o que acontece é que também tem dois episódios, um deles eu conheci um pouco, outro conhecia menos, que são os bombardeios de Dresden, na Alemanha, e Hamburgo. O bombardeio de Dresden, ele se tornou um pouco mais conhecido porque um grande escritor americano, que é o Kurt Vonnegut, que é um escritor extraordinário, ele escreveu bastante a respeito desse massacre de Dresden, porque ele era um soldado americano, ele foi preso pelos nazistas, ele estava preso em Dresden, ele estava no subterrâneo preso, teve o bombardeio, a hora que ele saiu, imagina, a cidade completamente arrasada, e ele conta de civis, crianças, mulheres, cara, uma chacina, né? Mas eu não sabia que isso tinha sido feito em Hamburgo também, em Hamburg. Então, por isso, esse tipo de ato de guerra, que não tem nenhuma finalidade estratégica, que não quer, estou bombardeando um aeroporto, um porta-aviões, estou bombardeando, sei lá, um porto de submarinos, eu estou bombardeando uma fábrica de munições. Não, você está matando civis, bibliotecas, escolas, casas, hospitais, né? Esse tipo de mentalidade está um pouco naquela questão do Clausewitz. A questão é simplesmente você destruir para quê? Para ver se o cara nunca mais se empolga com a ideia de ousar fazer alguma coisa a respeito. Horroroso, certo? Ok. Mas o que acontece é que os países acabaram se juntando para fazer... ok, vamos fazer o seguinte, porque aí teve a Guerra do Vietnã, né? A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. E eu acho que a grande diferença da Guerra do Vietnã é que é o fato que ela foi televisionada. Uma coisa é você fazer relatos gloriosos, quadros, né? Que nem o Dom Pedro I em cima de um cavalo decretando a independência, não foi nada daquilo, né? Bom, uma coisa é você criar essas fantasias, outra coisa é você ter uma câmera de televisão mostrando na casa de todo mundo o lado sujo, sórdido, podre, covarde da guerra. A opinião pública começou a mudar aí. Então, o que acontece é que você nasce a Convenção de Genebra em 77, eu já tinha 13 anos, e justamente para tentar criar regras para a guerra. Né? Vamos fazer o seguinte, olha, não pode matar civil, não pode usar civil como escudo humano, não pode torturar, um monte de coisas passaram a não poder mais. Ó, não dá para brincar desse jeito, né? Vamos tentar tornar a guerra um pouco mais humana. Tá? E aí a ideia desse artigo, que é muito curiosa, que é o seguinte, que esse tipo de guerra com regras, né, ela acabou perpetuando um outro tipo de guerra, que é essa guerra hoje, que é uma guerra que durou 20 anos no Afeganistão, é a guerra no Iraque, é a guerra na Síria, é um tipo de guerra americana, onde os soldados praticamente não se machucam, eles não se expõem. É uma guerra de baixa temperatura, em que você tem armas de alta precisão, com a precisão, tudo bem, às vezes tudo bem nada, mas os caras volta e meia erram, como erraram agora no Afeganistão, bombardearam civis, que não tinha nada a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, a ideia é que você só vai matar quem você precisa, é uma coisa cirúrgica, é uma coisa assim pasteurizada, é uma coisa anódina, É como se a morte tivesse virado ali uma operação de dermatologia. Você vai lá para tirar um cravo. E o que acontece é que isso, torna a guerra praticamente permanente. Dois, isso não funcionou em termos de inibição do terrorismo ou inibição do extremismo. É muito dinheiro sendo colocado nisso, mas a questão é uma questão delicada. Ninguém está querendo aqui fazer de novo uma guerra completamente monstruosa, né, com bombas, que nem, sei lá, o maluco da Coreia do Norte fica lá brincando com bombas nucleares, o Irã também fica brincando com bombas nucleares. Ninguém, obviamente, quer um conflito com esse grau de crueldade, covardia e escala. Mas é interessante pensar com essa normalização da guerra. É uma guerra que não acaba nunca, é uma guerra que ninguém vence, é uma guerra que inclusive não funciona, e a questão é quem ganha com isso. Isso me faz lembrar aqui de um artigo da Folha, que eu vou dar o link para vocês, é muito interessante, acho que foi minha mulher que me passou, e a questão é, pensando nessa coisa toda do Bolsonaro, que não é só, você percebe que, né, com a CPI serviu para mostrar que não é uma questão de incompetência, só é praticamente um plano. O cara recusa as grandes empresas de vacina no começo, porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de maracutaia com uma Pfizer, e aí ele deixa o tempo passar, deixa centenas de milhares de pessoas morrerem, para finalmente ele ter ali uns fabricantes que ele consegue dar um somebody love. Então tem um plano, tem uma estrutura nessa história. O que esse artigo tenta chamar a atenção é quem ganha com isso. Quem ganhou, por exemplo, com a cloroquina, porque foram produzidos milhões e milhões de doses. Quem ganhou com isso e com aquilo? Quem ganhou? A Prevent Senior ganhou quanto? O número de clientes dela cresceu imensamente, porque é lógico, ela estava aliada ao governo. Bom, então isso eu acho que vale a pena a gente tentar entender um pouco melhor, para não achar que é só um cara tresloucado, isolado, sozinho. Na verdade, tem muita gente ganhando com isso, tem muita gente interessada na perpetuação desse estado das coisas. Eu achei curioso. Vamos mudar um pouco aqui de foco para uma questão que sempre me espanta, que é a criatividade humana para tornar a vida do próximo um inferno. É muito engraçado. Aliás, hoje eu estava comentando com o papai, quisera eu, que as pessoas se amassem como elas amam os cachorros. Nós somos uma espécie que gosta mais de cachorro, ou de gato, às vezes, do que de nós mesmos. E, aliás, se eu levantar esse assunto com um amante dos cachorros, eu vou comprar uma briga razoável, porque eu nunca vi alguma reação tão feroz quanto a reação dos amantes de mascotes e animais em geral a qualquer crítica que você faça, qualquer questionamento. É muito curioso, acho que vale a pena a gente prestar mais atenção. Por que que a nossa espécie se comove mais com o cachorrinho que o Carrefour matou do que alguém que uma pessoa de cor negra que um segurança espancou até a morte? Por que a gente se comove mais com um cachorro? Dá o que pensar. Mas, pois bem, a gente é bastante criativo no quesito tornar a vida alheia de mais difícil. A Amazon está testando em Los Angeles uma nova, eles adotaram ali uma startup que tem uma câmera de segurança, uma câmera com inteligência artificial que é colocada nas vans de entrega, nos veículos de entrega. Você é um motorista que entrega as coisas da Amazon, você teve que assinar ali um contratinho porque foi colocado no seu carro uma câmera com inteligência artificial. Para quê? Para vigiar o que o motorista está fazendo e como ele dirige. Então vamos imaginar que você vai fazer uma manobra, vai virar à esquerda ou à direita e de repente algum outro carro fecha você. A câmera não só registra, ela pode inclusive achar que a culpa foi sua, como ela fala em voz alta, você está dirigindo de maneira descuidada. Ou então mantenha mais distância. A câmera te dá um pito em voz alta, sendo que nem sempre ela está certa, óbvio que não. Óbvio que muitas vezes ela está... E essa câmera fica monitorando tudo. Se o cara está respeitando os faróis, se o cara não está queimando a faixa, se o cara não está correndo. Eu fico imaginando... Eu já tinha ouvido relatos de que trabalhar para a Amazon é uma escravidão terrível. A cultura corporativa é tóxica, a cobrança é desumana, as pessoas não, chegam num nível quase suicidário de desespero, e agora os caras estão usando ferramentas digitais para controlar o coitado do motorista, né? Se você dirige, você deve saber já como é que é ter ao lado alguma pessoa que fica dando pitaco, né? Você sabe o quanto isso é especialmente irritante, pelo menos para mim é, não é? Então, imagina que beleza você ter ali um robozinho do seu chefe, do seu patrão, te dando pito por coisas que não são necessariamente a sua culpa. Pois bem, muito interessante. O que mais que tem de interessante aqui para a gente dar uma olhada? Esse artigo da Folha chama Quem Lucrou com o Morticínio. Vamos ver se dá aqui o nome do autor. Não, aqui não aparece depois. Bom, vocês dão uma olhada depois, eu achei bacana. Bom, é lógico, a criatividade dos ditadores não para de crescer, não é? E agora El Salvador elegeu um completo maluco chamado Nayib Bukele, que o cara se declara um ditador cool, que é a favor de coisas disruptivas. E alguém explica lá em El Salvador que não existe ditador cool, né? Esquece. Não, ditador é ditador e ponto final. Mas tem... ontem eu estava vendo um artigo da Open Culture, eu sempre levanto a bola aqui da Open Culture, acho um esforço nobilíssimo, né, para resgatar o melhor da internet, compartilhar conhecimento, compartilhar inspiração, coisas que sejam acessíveis, gratuitas. Eles chamaram a atenção para um vídeo de um canal que eu passei imediatamente a seguir, cujo título é Por que que as pessoas detestam a arquitetura moderna? Muito interessante. Então vamos fazer aqui uma pequena retomada. Defina moderna, né? Se a gente for chato, se a gente for seguir ali ao pé da letra, a arquitetura moderna não é a arquitetura que foi feita ontem, né? Ah, esse prédio é moderno porque ele foi feito ontem. É lógico, a palavra moderna tem essa acepção, alguma coisa recente, né? Então você fala em, sei lá, novos costumes, essa modernidade, esse papo de velho, né? Eu estou ouvindo isso um pouco agora em casa. Mas essa questão de atualidade ou de coisa recente, até um pouco futurista, essa não é a acepção correta ou não é o sentido correto para a gente entender o que a gente chama de arquitetura moderna. A arquitetura moderna diz respeito, sobretudo, a uma coisa de 100 anos atrás, que surge basicamente na Alemanha, ali na Europa, que surge, por exemplo, com a Bauhaus, que é quando surge uma geração de arquitetos como Mies van der Rohe, Le Corbusier, né, que vão dizer o seguinte: olha, acabou a era do enfeite, da coisa engraçadinha, da coisa histórica, de fazer referência à Grécia Antiga, de fazer referência às belas artes francesas. Não, a arquitetura do futuro vai ser uma arquitetura despojada, vai ser uma arquitetura racional, onde a forma segue a função. Entendeu? Então você não faz uma coisa bonita, você faz alguma coisa que funcione, certo? Então tem a questão dos materiais que você usa, tem a questão da... São alguns princípios básicos, mas acho que o essencial mesmo é essa questão da forma seguir a função e de você rejeitar o adorno, não o Theodor Adorno da Escola de Frankfurt. Alguém da Escola de Comunicações aqui deve estar tendo um infarte agora. Não, esse adorno deixa para lá. Adorno, enfeite, né? Aquelas coisas que ornam, né? Ornamento. Então, sem ornamento e também sem nenhum tipo de resgate ou de saudosismo ou de nostalgia de fazer alguma coisa que pareça, sei lá, o que, colonial espanhol, essas coisas meio toscas. Pois bem, então surge ali uma escola que essa sim é chamada de arquitetura moderna, praticamente com M maiúscula, quando vamos pensar o edifício da ONU, por exemplo, né? Nações Unidas, que ali tem até o dedo do Niemeyer, está ali, né? O Niemeyer também participou desse projeto. Então, são normalmente edifícios muito geométricos, muito impessoais, muito, né, acho que para a maior parte das pessoas, um pouco hostis, né, são umas caixas de vidro que você não consegue, você poderia estar em qualquer lugar aquele prédio. Então, Nova York tem vários edifícios. Se você for para Nova York e fizer um tour arquitetônico, você vai ver lá o prédio da Seagram, você vai ver esse prédio da ONU. Se você for para Chicago, então, tem inúmeros exemplos do Mies van der Rohe, né, que é essa arquitetura chamada moderna. E a questão é, por que que as pessoas odeiam? Então, Essa é uma questão curiosa, porque é o chato da arquitetura moderna, e aí isso vai conectar com uma coisa que eu sempre trago à tona com vocês aqui, que é essa maldita herança do platonismo. O platonismo, Platão, com aquela ideia de que existem coisas universais, eternas, né, perfeitas, formas puras, e o vizinho está arrastando alguma coisa aqui em cima, não sei o que, que é. Né, essa mitificação, essa idolatria de uma coisa que é quase transcendental, que quase não é deste mundo, que são as formas geométricas, as formas perfeitas, eternas, que não mudam nunca. Então, de alguma maneira, o modernismo, por mais que ele estivesse achando que ele estava recusando a história, o que vinha antes do modernismo? Vamos pensar, por exemplo, no Art Nouveau. Né? Vocês já devem ter visto muita coisa Art Nouveau em Paris, aquelas estações de metrô que imitavam a natureza. Modernista, não vamos imitar a natureza, droga nenhuma. Vamos fazer alguma coisa aqui que praticamente é platônica. Né? Vidro, a transparência do vidro, ângulos retos, cimento aparente para não ter nenhum tipo de enfeite. Mas o que acontece é que isso ignora que você pode achar o que você quiser do Platão. Mas nós somos criaturas que precisam de um pouquinho mais de carinho. A gente gosta do contexto, a gente gosta de coisas que têm alguma força simbólica. E aí a apresentadora comenta de um livro feito pelo arquiteto Venturi e a Scott alguma coisa, que é o seguinte: ele era um professor de arquitetura, ele começa a ficar muito incomodado com esse culto ao moderno, e ele vai, fala, quer saber o seguinte, eu vou para Las Vegas. Não, ele não enfia o pé na jaca, não, ele queria na verdade estudar do ponto de vista arquitetônico Las Vegas, isso na década de 50, que Las Vegas era muito mais tosco, não sei se vocês já foram para Las Vegas recentemente, mas era muito mais tosco do que isso. E aí ele começa a se encantar com algumas soluções que são locais. Tem um termo que é usado em design, também em arquitetura, que é a questão vernacular. Vernacular é o estilo que é dado pela cultura local. Né? Então, sei lá, quando você pega a arquitetura, alguns arquitetos brasileiros, eles têm um estilo vernacular, que é próprio, que não é aquele estilo que era chamado, de novo, lá vamos nós com o modernismo, estilo internacional. Os prédios têm que ter um estilo internacional, ele não tem que ter uma cara francesa, nem brasileira, nem, ele tem que ter internacional. É só andar pela Berrini que você vai ver essa desgraça. Pois bem, então ele vai para Las Vegas e ele começa a mostrar algumas soluções originais de adorno, de enfeite, aqueles luminosos, que as pessoas gostam, porque aquilo remete a coisas da sua história, do seu repertório, né, e lembra de alguma coisa, né, aquece o coração, eventualmente outras partes da anatomia. Esse livro do Venturi, que aliás, eu vou confessar para vocês, eu tenho um problema, nessas horas eu falo, pô, por que eu não li isso ainda? Aí eu fico descobrindo um monte de livros que eu não li ainda e fico deprimidíssimo, eu vou achar que eu vou morrer e não vou ter tempo de ler tudo o que eu queria. Lamento, mas eu tenho esse defeito. Então, o que acontece? Começa um questionamento, uma tentativa de propor algum tipo de arquitetura que seja menos desumana. Porque essa visão platônica, essa visão da moderna, do Le Corbusier, é desumana. Le Corbusier chegou a propor que se deixasse na mão dele, ele simplesmente destruía Paris inteira. Paris! Alguém já foi para Paris aqui e achou ruim? Fala, eu por mim passava o trator nessa porcaria toda e construía caixotes de vidro. É o que o Le Corbusier queria. Né? Quando a gente vê, sei lá, mesmo Brasília, que eu não tenho a menor fascinação, tudo bem que as curvas do Niemeyer, mas cara, Brasília eu acho inabitável. É lógico que você tem um salário maravilhoso e anda de bicicleta pelos parques, mas não é uma cidade, eu não acho. Você não tem ali essa descoberta das ruas, do comércio, coisas antigas misturadas com coisas novas. Para mim, cidades são relativamente orgânicas, orgânicas no sentido em que elas evoluíram de uma maneira natural. Essa coisa de fazer terra arrasada e botar um colosso de concreto em cima, né? E aliás, uma coisa que é interessante, que se a forma segue a função, o que acontece é que, bom, os prédios um dia mudam de função. Então, muitos palácios viraram museus, né? Muitos não sei o que viraram escolas, muitas escolas viraram hospitais. Né? Os prédios vão mudando de função, é natural. Agora, se o prédio foi estritamente feito para aquela função e aquela função perde o sentido, o que você faz com o prédio? Né? Então, eu penso em inúmeros exemplos. Eu nunca tive muito carinho pelo Niemeyer, não só porque ele gostava do Stalin, que é uma coisa meio estranha, mas quando você vê, por exemplo, o Memorial da América Latina, parece que você está em Marte, porque não tem uma árvore, não tem uma planta, não tem nada. Né? Eu sou muito mais um Burle Marx da vida, que é uma coisa vernacular brasileira, né? Que aí incorpora toda a questão do paisagismo, da nossa natureza. Tudo bem que o Niemeyer faz umas curvinhas, mas desculpa, curvinha em concreto, concreto aparente. Então eu achei o canal extremamente interessante, eu vou passar a seguir. Eles têm outros vídeos ali, convido vocês a assistirem. Para quem trabalha numa dessas torres de vidro, como eu cansei de trabalhar, né? Para quem circula por esses, eventualmente vai visitar, prestem atenção, né, no quanto essa arquitetura desumaniza, né, o quanto essa arquitetura imagina que a gente seja diferente do que a gente é. Né? Você não tem um lugar ali para encostar, um lugar para fugir. Não, é uma ditadura. Aliás, tem uma história que eu estou falando de memória. Se eu não me engano, quando o Mies van der Rohe, que é um arquiteto, se eu não me engano ele é alemão, ele faz um caixotão de vidro em Nova York, que é o prédio da Seagram, na época era revolucionário. Hoje você olha, parece com qualquer prédio de escritórios, porque todos eles são iguais, é um maldito estilo internacional. Pois bem, o prédio é um caixotão de vidro, ok? Ok. O que acontece é que Nova York tem um verão especialmente desconfortável, é quente no verão, muito quente, quente e úmido, é um inferno. Então o que acontece quando chega o verão, aquele sol de rachar, um monte de vidro e não tem cortina, as pessoas começaram a tentar tapar a janela de alguma maneira. Então imagina um prédio todo glorioso de vidro, mas as pessoas começam a se proteger, põe um vaso, põe um armário, põe uma tapadeira, põe uma cortina, começa a virar, obviamente, visualmente, digamos, um favelão. O Mies van der Rohe surtou, os arquitetos surtaram e entraram, não, vocês não podem colocar nada na janela. Como não posso colocar nada na janela? Desculpa, estou sentado aqui, é você que trabalha aqui, é você que vai ficar cozinhando aqui dentro? Bom, em suma, né, para você ver a neurose dessa fixação pela forma, e olha só, está atrapalhando a função, né? É curioso, mas aí vamos fazer o seguinte, a gente vai propor cortinas, mas elas só vão, são cortinas padronizadas, e elas só vão parar em alturas pré-determinadas, você não pode colocar em qualquer posição, porque senão isso compromete visualmente. Então, né, por que que a gente detesta a arquitetura moderna, né? E aí vem de novo uma questão que sempre me fascina, que é essa proporção de pessoas ao longo da história que gosta basicamente de cagar regras e de tentar definir como as pessoas vão viver. Tem um artigo aqui do MIT que eu acho que vale muito a pena ler. Está em inglês, pode botar o Google Translate. Aliás, eu ensinei papai a usar o Google Translate, vamos ver se ele se empolga. Porque imagina, com o Google Translate ele consegue ler qualquer página. Sensacional. Né? Um artigo da BBC que diz o seguinte: é assim que o seu cérebro faz a sua mente. Eu sei que esse é um artigo, é um assunto que interessa a muitos raríssimos aqui. Mas o que é muito interessante é você ver a Technology Review, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, blá blá blá, assumindo que o que a gente chama de mente ou de consciência é uma construção, assim, é uma enganation, né, que o cérebro faz o tempo todo. Mas não é só o cérebro. É muito interessante porque ele coloca aqui o que você chama de consciência. Eu estou aqui com o olho aberto, né? Não é que eu estou com duas câmeras capturando tudo e meu ouvido são dois microfones, eu estou consciente de tudo, né? Tudo que está no momento presente, eu vivo no momento presente. Não. Né? O que eles deixam claro, e é super didático, acho que vale muito a leitura, que sim, de uma certa maneira você tem os seus sentidos, mas os seus sentidos, você não está vendo o sinal bruto dos seus olhos. Na verdade, aquilo que eu estou enxergando é pré-processado pelo cérebro, né? É pré-processado, ele descarta ruído, por exemplo, o ouvido também, tudo é pré-processado pelo cérebro para separar o que é ruído, o que não é, o que você tem que interpretar, por isso que você consegue conversar num restaurante barulhento, né? Porque o cérebro, de alguma maneira, né? Se você pegar um microfone e gravar alguém num restaurante, fica um lixo. Curioso, né? Enquanto vocês estavam no restaurante conversando, você entendia perfeitamente a pessoa. Se você colocou um microfone e depois vai ouvir a gravação, é absolutamente insuportável, porque o microfone não tem essa sofisticação que o seu ouvido tem, que é naquele momento, né, o que você acha que é o presente, que é o tempo real, é, você consegue pré-processar e apresentar, né, para o que você acha que é a sua consciência, uma versão compreensível. Então, ok, você tem os seus sentidos, você tem o seu corpo, mas o que eles colocam que a sua consciência, na verdade, é uma questão de cérebro, claro, porque ele processa os sinais que vêm de fora, o seu corpo, você está o tempo todo assimilando sinais que vêm do seu corpo, não do seu cérebro, pode ser do seu microbioma, pode ser dos seus nervos da perna, que nesse momento estão doendo um pouco. O seu corpo, então, a sua consciência não é uma coisa incorpórea que quando você morrer vai não sei para onde. Não, ela é corpórea, mas aí também tem um fator que é extremamente interessante levar em conta, que é a questão do passado. Um exemplo mais claro, por exemplo, eu bato o olho na tela, tem estranhos sinaizinhos. Eu consigo interpretar porque lá atrás eu aprendi a ler. Eu consigo ver uma foto e reconhecer alguém porque o meu cérebro traz uma informação da minha memória. Então, de uma maneira muito curiosa, você não está no presente, né? O seu passado, aquilo que você viu no passado, de alguma maneira influencia o que você chama de consciência, que é essa ilusão que a gente tem de estar presente. E aí, meio pegando carona nessa história de corpo, de consciência, de percepção, eu continuei ouvindo ontem um pouco daquele meu audiolivro chamado Weird, que é sobre... Weird é lógico, weird quer dizer gente esquisita, mas quer dizer ocidental, educado, industrializado, rico e democrático, né? Que é um livro, na verdade, sobre diferenças culturais entre a civilização ocidental e outras civilizações por aí. Ele coloca uma questão que eu achei extremamente interessante, que tem a ver com a questão da paciência, que tem a ver com a questão... Vamos chamar de paciência, né? Vamos imaginar que você chegue para uma criança e fala o seguinte: olha, entra comigo nessa salinha aqui, eu vou colocar em cima da mesa um chocolatinho, tá bom? E eu vou sair. O negócio é o seguinte, se você esperar 15 minutos ou 10 minutos, eu volto com um chocolatão. Mas assim, você não pode comer o chocolatinho. Se você comer o chocolatinho, eu não vou trazer o chocolatão. Tá bom? Se você quiser o chocolatão, você não come o chocolatinho, mas você vai ter que esperar 10 minutos. Então você tranca uma criança numa sala, ela acha que ninguém está olhando, está ali o chocolatinho, ela tem uma decisão. Ou ela come o chocolatinho instantaneamente, né? E aí perdeu o chocolatão, ou ela, ok, vou me segurar, eu espero o chocolatão. Bom, duas coisas podem acontecer. Dependendo da idade da criança, acho que é uns 4 anos, ela é incapaz de esperar o chocolatão, porque ela não consegue, o cérebro não está pronto ainda para esse tipo de ginástica, né? Mas a partir de uns 7, 8 anos, se eu não me engano, a criança consegue fazer isso. Então, o que acontece é que fizeram esse teste com zilhões de crianças em zilhões de lugares e tem uma variação. Algumas crianças conseguem esperar 15 minutos ou mais, outras crianças conseguem esperar 10, outras não conseguem esperar droga nenhuma, né? Come na hora, são mais impulsivas. E daí? Né? Isso parece com o que eu estava comentando ontem, com a questão de diferenças genéticas. As pessoas nascem diferentes. De repente, a pessoa nasceu com uma capacidade geneticamente diferente de tolerar ou de esperar, né? De autocontrole, de controle dos impulsos. Pois bem, o que acontece é que quando você analisa o que vai rolar com essas crianças ao longo da vida, isso já vem sendo feito há décadas, o que você descobre, né? As crianças que são capazes de esperar lá os 10 minutos, que têm um pouco mais de autocontrole, curiosamente elas vão melhor na escola, elas vão parar numa faculdade melhor, elas vão parar num emprego melhor, elas vão ganhar mais, elas vão ter um casamento mais estável. Uau! Enquanto isso, as pessoas mais impulsivas, não é? Elas vão tentar fazer um atentado à bomba no exército, vão ser expulsas, vão virar presidentes da república e vão fazer um discurso ruim na ONU. Não, mas o que acontece é que as pessoas mais impulsivas, o futuro delas acaba sendo um pouco comprometido pela própria incapacidade de resistir aos próprios impulsos. Então são pessoas que vão ter uma vida talvez não tão positiva. E o que é interessante é que isso não é só uma questão individual, isso pode ser uma questão cultural. Se você compara culturas no mundo inteiro para tentar ver o quanto as pessoas têm paciência, e aí esse livro apresenta inclusive um mapa mundi, mostrando a paciência que as pessoas têm, né, no planeta inteiro, você vai perceber o seguinte: países onde você tem uma cultura em que você valoriza a paciência, a autodisciplina, o autocontrole, né, o controle dos seus impulsos, curiosamente, esses países têm instituições mais democráticas, têm o PIB mais alto, as pessoas vivem mais, a vida é melhor. Agora, em outros países, isso não acontece. Pessoas onde é impulsivo, você tem instituições mais fracas, criminalidade mais alta, corrupção mais alta, o PIB, a infraestrutura é pior, você tem... Uau! Então é muito engraçado porque muitas vezes a gente fica, sei lá, achando que a gente vai conseguir impor em um país, por exemplo, como o Brasil, ou em algumas pessoas também, um tipo de cultura que simplesmente não adere. Não adere porque não rola, não é assim que funciona. E aí tem um outro exemplo que ele citou, esse eu já conhecia, já que a gente está falando da ONU, né, da gente passando vergonha, né, de 200 milhões de pessoas realmente ficando envergonhados. O que acontece? Até pouco tempo atrás, todos os diplomatas na ONU, em Nova York, eles tinham imunidade diplomática com relação a multas de trânsito. O cara podia fazer o que quiser, largar o carro no meio da rua, bloquear o trânsito. Ele não era multado, certo? Isso mudou. Agora não é mais assim, mas durante um bom tempo foi assim. E o que acontece é que quando eles foram ver, a quantidade de multas acumuladas pelos diplomatas era, sei lá, 100 e tantas mil, 190 mil multas, uma coisa de louco, o valor total era gigantesco, uma fortuna. Mas o que acontece? Bom, vamos ver quais são os... Bom, será que todo diplomata aproveita que ele está livre de qualquer tipo de punição para fazer besteira? Não. Eles perceberam que alguns países, por exemplo, Dinamarca, Canadá, Alemanha, ao longo de anos e anos, não tinham nenhuma multa, nenhuma multa, mesmo sabendo que eles não teriam que pagar nada, não teriam nenhum tipo de penalidade, porque o cara incorporou isso dentro de si. Eu comentei recentemente a noção de culturas que funcionam na base de culpa, então o cara ia se sentir culpado, são justamente as culturas que lidam com culpa. Agora, outros países, e eu acho que ele cita Egito e vários outros países ali, eu não vou entrar no detalhe, 100 multas para cada diplomata. Veja que curioso, os diplomatas de alguns países, numa cultura que é uma cultura coletiva, e é uma cultura onde a questão de culpa, o cara não está nem aí. Né? A questão é se ele vai passar vergonha ou não, mas como não tem nenhum tipo de punição, ele não vai passar vergonha. Então, esses países davam multas como loucos. E aí eles até contam, vou tentar não me estender um pouco aqui, um outro teste que foi feito, que é o seguinte: vamos fazer assim, você fica trancado numa salinha, você tem um dado desses de Las Vegas, vai, joga o dado ali, e você tem que anotar no papel qual é o valor, e aí dependendo do valor que sair, você ganha uma grana. Então, tá bom, vamos lá, você joga o dado, se deu 1, você ganha R$5, se deu 2, você ganha R$10, se ganha 3, ganha 15, 4, você ganha 20, 5, você ganha 25, mais 6, você ganha 0. Arbitrário, tá bom? Mas é o seguinte, você não precisa me mostrar, você só me conta, né? Você joga os dados, anota num papelzinho, me dá o papelzinho e eu te pago, tanto faz. Fizeram isso no mundo inteiro. O que acontece? Esses países que têm mais autocontrole, né, que são mais, né, que têm essa cultura um pouco diferente, as pessoas até podiam roubar um pouquinho, porque, cara, é o crime perfeito, você pode falar o valor que for, porque ninguém está mensurando, né? Podiam ali ter puxado um pouquinho a brasa para a própria sardinha, né? Mas como é que você sabe que a pessoa ou que aquele país ali se comportou? É fácil, porque como é um dado, né, estatisticamente você tem que em média dar o, né, você tem que ter nos valores, né, tem que ser equiprovável, cada valor é equiprovável, cada valor tem a mesma possibilidade, então por que que de repente dá mais 5, né, mais 4, mais 5 e nenhum 6, né? Ah, não deu 6 nenhuma vez. Então, o que acontece é que alguns países, né, ficaram ali do que seria previsto do ponto de vista de estatística. Alguns outros países, porém, não vou entrar no detalhe, roubaram descaradamente. Não estavam nem aí, toda a probabilidade subiu no telhado, porque imagina, só dava 5, 5, 5, 5, 5, 5, completamente impossível, o dado não é viciado. E aí a conclusão é que, em algumas culturas, se ele não se aproveitasse dessa situação, ele era um trouxa. Porque é um crime perfeito que você, se você roubar, ninguém fica sabendo. E você é um trouxa. Por que eu estou contando essas histórias? Porque eu estou sempre pegando no pé dessa ideia de pensar em coisas ideais, universais, eternas, iguais para todo mundo, o iluminismo, o indivíduo, o ser humano, o espírito. O mundo é complexo, as regras variam, as pessoas são diferentes, não dá para esperar o mesmo comportamento de todo mundo. Como é que a gente consegue, sei lá, mudar talvez um pouco a cultura no Brasil, sair um pouco dessa tendência que é muito antiga, que é muito arcaica? O Bolsonaro, na verdade, ele não está sozinho, ele representa uma história toda, ele representa, né, séculos e séculos de escravagismo, de corrupção, de abuso, de coronelismo. Ele é uma figura historicamente representativa, né? Como é que a gente consegue trazer para a discussão outras perspectivas, como é que a gente consegue criar uma outra geração com uma outra pegada, né, e que sinta vergonha do que o Brasil é hoje. Raríssimas e raríssimos, espero que o episódio tenha valido a pena. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.